A nova CLT, a nova legislação trabalhista, a reforma está em vigor. Desde o dia 11 de novembro, estou aqui recebendo no quadro da Matra, o Trabalhador e Seus Direitos, o magistrado trabalhista, vice-presidente da Matra da 19ª Região, juiz Newton Beltrão, está aqui com a gente. Nós somos todos atônitos, doutor. Por favor, nos esclareça o que é que está acontecendo. Nós temos visto casos na imprensa onde você vai lá reclamar, fazer uma reclamação trabalhista, e você sai devendo. O que é que está acontecendo, enfim, onde é que a gente vai parar?
Bom, quanto à sua pergunta, Rogério, sim, eu acho que é uma pergunta de surpresa, uma pergunta da sociedade que ainda está atônita com essa revelação.
Mas
você não
acha pertinente?
Sim.
Primeiro, você pode ficar à vontade, viu? Inclusive, para falar de como a mídia tem tratado a questão.
Exatamente. A reforma trabalhista foi formulada num contexto político diferenciado, vamos dizer assim, e veio justamente para dar um freio, certo? Vamos dizer assim, um freio de arrumação no judiciário trabalhista, na ideologia daqueles que estão à frente dos poderes estatais. Nesse primeiro momento, a mídia tem se assustado bastante com algumas decisões singulares. Não são decisões, vamos dizer assim, ainda consolidadas, são decisões pontuais e extremadas, na qual causa uma surpresa grande nos órgãos de imprensa e essa propalação toda que você acaba de mencionar.
Então, essa é uma, digamos, uma situação singular, como o senhor falou, e não há motivo para as pessoas temerem litigar, ingressar com ações na justiça trabalhista atualmente?
O que acontece, Rogério, é que está tudo muito recente, então nós passamos por um momento de efervescência de ambos os lados. A reforma trabalhista entrou em vigor, como você acaba de falar, há pouco mais de 30 dias. A gente notou que nos últimos dias antes da reforma, nos últimos 10, 15 dias da reforma, houve um aceleramento muito grande no ajuizamento de ações e logo em seguida um estancamento praticamente do
Qual é o tamanho disso? O senhor há de entender, e pode até dizer, não, a imprensa gosta de números, mas o número ele define, ele exemplifica claramente, né, o tamanho da situação no caso.
Após a entrada em vigor da nova legislação, eu acredito que o número tenha caído para cerca de 30%.
De 100 para 30?
Exatamente.
Então caiu 70%?
Exatamente. Isso aí a gente tem obtido tais informações, inclusive em conversas com os advogados mais militantes da área, no qual ele disse que os números de atendimentos à clientela não diminuíram, mas os clientes estão assustados com essa possibilidade que você mencionou logo no início de ser condenados em honorários sucumbenciais, em custas processuais e honorários periciais, que é uma realidade que vige na área civil, onde sempre se partiu de uma situação de igualdade entre os componentes do processo, autor e réu.
Eu vou lhe perguntar claramente. O senhor entende essa reforma como uma tentativa de acabar com a justiça trabalhista no Brasil? Porque não é possível, meu Deus do céu. De 100% das demandas, houve uma queda de 70%, só 30% atualmente estão demandando.
Eu acredito que para dar uma posição sólida, a gente precisa aguardar mais tempo, porque isso aí, todos nós acreditamos que também estamos num período um reflexo imediato, um período de efervescência, onde juízes, advogados, os militantes da área estão até, vamos dizer assim, se preparando. É um período de transição. Eu acredito que esse quadro logo, logo será reformulado e talvez daqui a uns 6 meses nós teremos uma nova perspectiva. E aí sim, Rogério, nós poderemos dizer o caminho que está sendo trilhado pela Justiça do Trabalho.
Perfeito. Bom, e nós da mídia, né, nós vamos fazer o nosso trabalho de uma forma sem sensacionalismo, porque a justiça do trabalho é coisa muito séria nesse país. A gente não pode absolutamente assustar as pessoas. E esse tipo de notícia, eu reconheço que acaba assustando as pessoas. Poxa, o caso concreto ontem, né, de uma cidadã, funcionária de um banco, uma instituição bancária, ela entrou lá na Justiça do Trabalho alegando uma série de pendências, de injustiças que teriam sido cometidas contra ela. Eis que o juiz decidiu de que ela tinha direito das demandas que ela solicitou a um valor em torno de 7 mil reais. No entanto, ela acabou deixando o tribunal devendo 67 mil ao banco. Por que isso acontece, doutor?
Isso acontece... Primeiramente, Rogério, eu queria dizer que isso é uma das decisões onde, nas quais assusta e com isso ganha uma repercussão muito grande no noticiário, negativa sobretudo. Mas eu acredito que isso sejam decisões singulares. Observe que nós estamos há 30 dias dessa vigência dessa nova avaliação e você acaba de mencionar um ou dois ou três casos.
Num contexto
de milhares. Então nós temos que ver com certa parcimônia as notícias desse viés, certo? É o primeiro ponto que eu queria destacar. Quanto à razão pela qual isto acontece, é como mencionei há pouco. A partir desse primeiro momento, dessa nova legislação, vários instrumentos jurídicos, vários institutos jurídicos foram transportados da seara civil para a Justiça do Trabalho, tais como honorários sucumbenciais. Anteriormente, o trabalhador... ele ingressava com uma ação na Justiça do Trabalho e a pior situação que poderia ocorrer era não ganhar nada.
Vamos ser sinceros, a gente pintava assim, um quadro contra a empresa o pior possível, inclusive pedindo até, né, algumas pessoas pedindo até coisas que não tinham direito.
Exatamente.
É mais ou menos assim?
O que aconteceu é que para toda uma ação há uma reação. Então, o que é que o que foi que foi feito? Diante de um, vamos dizer assim, entre aspas, um abuso do poder de demanda, houve uma reação do poder constituído, que não sabemos ao certo se ele realmente representa materialmente a população, mas o poder, tal qual como constituído, achou por bem dar um freio nisso aí. E talvez a dose do remédio tenha sido muito forte. E é o que nós veremos nos próximos cenários, vamos dizer assim. Como eu lhe disse, Rogério, é um período muito de efervescência, né? Ainda não está nada consolidado e vários desses instrumentos no dia a dia poderá, inclusive, ser alvo de questionamento perante o STF.
O mercado, ele sempre apontou o dedo assim para a Justiça do Trabalho e disse: vocês são pró-trabalhador, vocês são assim, juízes são, sempre passam a mão na cabeça do trabalhador. Mas, de fato, o trabalhador é a parte mais fraca de tudo, né?
Assim, nós caberíamos também olhar para o direito do consumidor, de repente, onde é uma situação muito similar, de similitude das condições fáticas e jurídicas, e não está sendo, alvo desse questionamento, direito do consumidor, alguns segmentos, alguns institutos de direito de família, cada direito com suas peculiaridades, né? Então, realmente, Rogério, nesse momento, há uma certa... preocupação de todos nós com esse estancamento do ajuizamento de ações.
Perfeito. Vamos continuar aqui com o juiz, Dr. Newton Beltrão. O que muda na jornada de trabalho, doutor? Sob a égide da nova legislação trabalhista. Essa é uma das principais dúvidas. Eu vi um caso, por exemplo, agora... no Facebook,
sim.
Não sei se eu acho que eu devo levar a sério,
sim.
Né, até que se prove o contrário, da oferta de trabalho de um professor orista, e que a hora custava R$5. Eu não sei se você ouviu também algo semelhante no Facebook. Eu estou interpretando aqui a grosso modo, não estou literalmente falando sobre o exemplo, mas me lembro muito bem desse caso. Como é que fica essa jornada de trabalho? O que é que eu posso alegar? Eu trabalho 12, folgo 36, o meu montante de horas semanais é 48, 44, o banco de horas passa a ser agora oficial e a única opção, as empresas não estão obrigadas mais a pagar hora extra para o funcionário. Esclareça-nos, por favor.
Bom, quanto à jornada de trabalho, muita coisa foi alterada e sempre no viés de flexibilização. Rogério, você tocou em inúmeros pontos. Vou tentar me ater... Decifrar todos mencionados. Primeiro ponto que você mencionou aí foi a questão de um professor, a notícia veiculada no Facebook, sim, sobre o professor que poderia ter sido contratado como orista. Sob o viés de incrementar o mercado de trabalho, foi criado a figura do trabalho intermitente. O que significa o trabalho intermitente? É que o trabalhador somente será convocado para trabalhar quando houver aquela necessidade daquele serviço. A princípio, o legislador, sob esse viés de incrementar o mercado de trabalho, visualizou situações do tipo, da espécie, do que acontece no ramo de bufês, por exemplo, que são trabalhadores que são convocados para trabalhar quando no sábado ou domingo, né? Quando tem festa, sexta, sábado e domingo, e estavam à mercê do mercado de trabalho, funcionando como trabalhadores, vamos dizer assim, eventuais. Então, sob esse palio, sob esse viés, o legislador criou a figura do trabalho intermitente. Por outro lado, essa figura do trabalho intermitente pode justamente precarizar as relações de trabalho.
Implicando, pode ou vai, na sua ótica?
Eu acredito que irá. É uma opinião pessoal. Implicará. Mas
isso vai acabar na justiça do trabalho, né?
Implicará situações, como você mencionou, do professor que anteriormente era contratado mensalmente,
sim, com um salário
fixo, tal, ele agora passa só a ser contratado, de acordo, falo, com a notícia que você me passa, pelas horas trabalhadas, né? São 4 horas por semana. De repente, aquele professor de ensino religioso, que só dá sexta-feira 2 horas, 1 aula em cada turma. Então, esse empregado, sim, ele terá uma condição social de precarização.
Inferior do outro, né? E para a legislação, para a lei trabalhista, todos são iguais, né?
Outro ponto que o Rogério mencionou há pouco foi a questão da jornada de trabalho, compensação de jornada.
Sim.
Compensação de jornada e regime 12.36. Foram duas questões que você mencionou há pouco. A compensação de jornada, ela também sofreu uma flexibilização enorme. O entendimento da jornada de trabalho, do banco de horas, era que ele somente poderia ser formalizado pela norma coletiva. A partir de agora, a compensação pelo banco de horas poderá ser formalizada por acordo individual escrito. Anteriormente, o prazo para compensação era de 1 ano, agora passou a ser de 6 meses, certo? E criou-se também a figura da compensação até mesmo por acordo tácito. Por acordo tácito. Na qual o trabalhador, pelo hábito, pelo costume, começa a prestar algumas horas extras essa compensação vai ser entendida como válida. Quanto ao regime 12/36, Rogério, que no caso você também mencionou,
sim,
ele permite de forma ampla essa adoção, desde que, até mesmo por acordo individual. Anteriormente, esse 12/36 estava restrito a alguns segmentos profissionais, como vigilantes, profissionais de saúde. Ele agora pode ser amplamente utilizado. Ele permite também que o intervalo entre a jornada seja indenizado, ou seja, o trabalhador vai trabalhar 12 horas sem o intervalo entre a jornada, desde que a empresa, isso previsto em nova coleta, pague aquela hora como indenizada. Isso, de certa forma, ocorria em normas coletivas já do segmento dos porteiros e vigilantes. Mas, ainda assim, essa questão da indenização não era muito bem resolvida no âmbito jurídico. Muitas dessas normas coletivas eram tornadas ilícitas, né, pelo judiciário quando aferidas. No regime 12/36, anteriormente também, quando se coincidia o trabalho com o dia de feriado, Rogério, esse
sim,
feriado era pago, ainda assim.
Sim.
A nova legislação diz que esse feriado já se encontra compensado pelas folgas.
E é?
Exatamente.
Então eu não vou receber mais o meu feriado aqui, não, em tese?
Não, quem trabalhar no regime 12/36, trabalhando no dia de feriado, não terá esse feriado remunerado.
Pois é.
Outra situação era que aquele trabalhador de jornada 12/36... vamos dizer, um porteiro que começava a trabalhar às 18 horas, que é o que normalmente ocorre, e encerraria seu expediente às 6 da manhã, ele receberia hora noturna das 22 até às 6 ou às 7 da manhã, porque se entendia que as horas trabalhadas após o horário noturno eram tão desgastantes como tal. Então, remunerava-se a sexta hora e a sétima hora da manhã. Hoje, também, a nova legislação prevê claramente que as prorrogações de trabalho noturno não serão remuneradas.
E o caso concreto de uma faculdade que resolveu demitir um grupo de professores para readmiti-los sob a nova égide, sob a nova legislação trabalhista. Como disse, uma colega sua suspendeu, mas, ao que parece, a decisão dela já foi superada. Como é que o senhor vê esse tipo de situação?
Rogério, nós comentamos o caso de forma singular há pouco. A primeira notícia, a segunda notícia das três que você já veiculou aqui durante nossa participação, você falou do caso de uma professora de caso isolado, né?
Sim.
Que tenha sido demitida, tinha sido reduzida para condição de orista, algo assim, né? Talvez essa faculdade aí no Rio de Janeiro tenha pensado maior. Tenha pensado em fazer isso com todos os seus professores.
Sim.
Não é?
Eu entendo que sim.
De acordo com o permissivo, com a nova figura do contrato intermitente, ela deve estar almejando submeter todos os seus empregados a essa condição. Infelizmente, a legislação trabalhista aprovada prevê essa possibilidade e não é fato de se chocar que os empregadores comecem a se valer das benesses legais que lhe foram concedidas, né, das Sim, possibilidades.
Promover uma demissão coletiva, né?
E aí, tudo bem.
Sem fazer um acordo, sem chamar o juiz para... Sem dar ciência ao Justiça do Trabalho.
E eu lhe digo que, além de possibilitar a transmutação desses trabalhadores para contrato intermitente, a dispensa coletiva também sofreu uma... A proteção à dispensa coletiva também sofreu uma... Flexibilização não. Praticamente a proteção à dispensa coletiva foi aniquilada, porque o artigo 477-A diz textualmente...
É um atentado.
As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins.
Pronto.
Ou seja, o poder potestativo de resilir, de dispensar o trabalhador, aquele que de forma isolada já era praticamente pleno, pagando-se apenas a indenização dos 40% ao empregado, agora, de acordo com a legislação, pode ser feito coletivamente. Então, aquela proteção que tinha por base toda uma criação jurisprudencial, sim, da justiça, com base naquele caso lá da Embraer, em Campinas, passou-se a instituir vários mecanismos de proteção à dispensa coletiva, redução de jornada e várias
Mas
situações.
Mas existem alternativas, não existem? A questão é que agora, né, todos querem se valer da nova legislação.
Então, com o passar do tempo, é como lhe disse, é um período de efervescência. A primeira juíza que se debruçou sobre o caso se valeu ainda de vários supedâneos que eram utilizados anteriormente. Tal, a decisão dela, pelo que eu não estava sabendo, mas pelo que você me conta, já foi superada. E provavelmente tudo isso em sede liminar ainda. Então, com o passar do tempo, é que vão ser fixadas as premissas jurídicas.
Quer dizer, é uma nova jurisprudência na legislação trabalhista.
Faz, eu diria que é um novo tudo, é uma nova justiça, uma nova judiciária, um novo TRT, um novo...
Antes tudo. E depois.
Antes e depois da reforma, sem dúvida alguma.
E qualquer juízo que nós fizermos agora seria precipitado, eu posso entender assim, doutor Nilton?
Sim, eu entenderia que é precipitado, desde... O que nós comentamos sobre o ajuizamento, essa queda
tudo
drástica.
Muito, muito singular, né?
Como todas essas decisões judiciais que lhe chamaram a atenção, eu acredito que tudo isso ainda vai passar por um período de maturação. E como eu sempre falo, é um período de efervescência. Logo, logo, nós acredito que 6 meses, 1 ano, até 2 anos, isso aí vai estar sedimentado e nós voltaremos à nossa normalidade.